nosso querido Rifando a Bola, aqui o nosso segundo bloco. A gente vai agora puxar aqui os nossos queridos resultados da Time Mania. Vai soltar essa vinhetinha aí, Serjão.
Resultados da Time Mania.
Concurso número 1550, realizado na quinta-feira, 15 de outubro de 2020. As dezenas sorteadas foram 03, 39, 41, 53, 60, 66 e 70. E o time do coração sorteado foi o Ji-Paraná de Rondônia. Concurso número 1551, realizado no sábado 17 de outubro de 2020. As dezenas sorteadas foram 03, 09, 23, 33, 36, 41 e 51. E o time do coração sorteado foi o Rio Branco do Acre. Concurso número 1552, realizado na última terça-feira, 20 de outubro de 2020. E as dezenas sorteadas foram 12, 26, 48, 67, 71, 77 e 80. E o time do coração sorteado foi o Paysandu do Pará. Só times da região norte nesses últimos sorteios. Atualmente, o valor do prêmio está acumulado em cerca de 6 milhões e meio de reais. É uma grana boa ou não é, Sérgio?
Porra, dá pra quebrar um galho, dá pra pagar uns boletos.
Dá pra pagar uns boletos, não dá não, Emanuel?
Dá pra pagar 100 boletos, né?
É, galerinha, é isso aí. Então, pessoal, vocês já ouviram falar da nossa campanha no Apoia-se? Sim! Galera, se você quer ajudar aí a financiar a Mídia Livre, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Acesse apoia.se/lifandoabola. Dá uma olhadinha lá nas recompensas que a gente tem lá para vocês e acompanhe os nossos conteúdos, tanto por aqui pela Rádio Diário PB, como também pelas nossas mídias sociais. Segue a gente por lá, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter e também estamos no YouTube. É sempre aquele link, Rifando a Bola, tudo junto. Valeu, valeu. Vamos chegando então para aquele nosso querido quadro lindo e maravilhoso que todos nós amamos aqui no programa. O meu, seu, o nosso Fofoca de Gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de Gandula.
É, galerinha, isso aí é o nosso querido Fofoca de Gandula chegando aqui com tudo. E nós vamos puxar hoje um tema que a gente já tinha, inclusive, começado a falar antes já. No nosso primeiro bloco, a gente já estava tocando nesse assunto, né? O que aconteceu é o seguinte. O fato é, Luxemburgo foi demitido do Palmeiras e ele afirmou: estou ultrapassado. Palmeiras trocou de técnico nos últimos dias, depois de conquistar a Florida Cup e o Campeonato Paulista comandando o Verdão, o consagrado treinador brasileiro que chegou a treinar inclusive o Real Madrid, clube detentor dos maiores títulos mundiais, esse mesmo. Vanderlei Luxemburgo foi demitido do Palmeiras depois da sua terceira derrota consecutiva neste Brasileirão. Para o lugar de Luxemburgo foi contratado o treinador do Independiente del Valle, o espanhol Miguel Ángel Ramírez, membro da chamada nova safra de técnicos do futebol latino-americano. Só que ele é espanhol, né, cara? Durante a coletiva de imprensa que anunciou sua saída, Lucha afirmou que estaria ultrapassado e nos deixou com as perguntas no ar. Estaria a escola brasileira ultrapassada? E o que pensar desta invasão de treinadores europeus no futebol latino-americano? Emanuel Reis.
É, Então, vamos por partes, né?
É.
Eu vejo a diretoria do Palmeiras, e isso é a opinião do Mateuzinho também, eu até estava conversando com ele isso hoje.
Nossa, como... saudades de Matheus de Júlio hoje, ele não pôde estar conosco.
Eu vejo a diretoria do Palmeiras como muito precipitada fazendo isso aí, né? Eu não acho que Luxemburgo deva pagar por erro de equipe. Acredito que o Palmeiras, o que não está se acertando é dentro de campo, não na filosofia de jogo, não no setor tático mesmo. É um entrosamento que não está pegando, né? Foram 3 jogos péssimos, foi um péssimo futebol apresentado, uma equipe que poderia mirar, né, o primeiro lugar, ou então os primeiros lugares do Brasileirão. Uma equipe que tem um banco, que financia, né? Passando perrengue, né? Passando perrengue num campeonato onde a gente tem o Goiás e o Curitiba na Série A. Então, dado esse fato, né, e também juntando com a possibilidade de Miguel Ángel Ramírez não ser o técnico do Palmeiras, tem essa possibilidade também.
É,
né?
Ele ainda
não foi anunciado, não.
De assinar o contrato.
Então, anunciaram, mas aí ele evitou falar e depois desanunciaram ele. Foi tipo isso, entendeu? E isso tudo foi hoje. Isso foi menos de 24 horas, assim, que ocorreu. Ele deve ser anunciado,
terça pra quarta,
mas ele.
Assim, ou da segunda pra terça, foi ontem.
Isso, da terça. Não, no caso da terça pra quarta mesmo. Foi de ontem pra hoje. E aí, isso ocorreu, né? Talvez ele treine o Palmeiras, não é certeza não. Mas tá mais pra aqui do que pra lá, né? O técnico do Del Valle. Então, isso acentua, né, uma crise dentro do Palmeiras, nessa demissão do Luxemburgo. Tudo bem que é um técnico promissor, Miguel Ángel Ramírez. É um técnico promissor, é um cara que sabe ganhar campeonato e tal. Mas a gente tem que ver que o Del Valle joga um tipo de futebol, né, para sua liga. E a gente joga para a liga brasileira, para o Brasileirão. E o Brasileirão é um futebol muito diferente do praticado na América Latina. Eu, pelo menos eu acho, entendeu? É muito diferente o nosso campeonato do argentino, do equatoriano, do colombiano. E aí tem que se adequar, né? O próprio Domenech, né, teve que levar um tempo para se adequar aqui também. Ainda está se adequando, né, ao nosso futebol. Ele passou uns perrengues aí e agora está tentando se acertar. Enfim, eu acho que essa questão aí da demissão do Luxemburgo é uma coisa, uma burrice que o Palmeiras cometeu, uma desinteligência pela parte do Palmeiras. E dentro do Palmeiras, sim, eu acredito que esteja ocorrendo uma crise política, entendeu? Como em qualquer outro clube agora, né, nessa época de eleição e tal, tudo interfere, né? Tudo interfere, é isso.
Olha, um bom panorama aí que você levantou, sabe? Algumas coisas, alguns pontos também que eu acho interessantes e tudo. Sérgio, você tem alguma coisa a falar a respeito disso? Você que já viu o Vanderlei Luxemburgo já ser técnico do Palmeiras em outras oportunidades. Ele já foi e voltou para o Verdão várias vezes. Mas depois de ser demitido assim, e você chegar numa coletiva de imprensa, e você mesmo afirmar, olha, eu tô ultrapassado. Como lidar com isso, assim, sério?
Rapaz, eu acho que eu discordo dele dizer que ele tá ultrapassado. Ele pode estar ultrapassado na questão das políticas administrativas dos dirigentes. Agora, quanto ao técnico, eu acho ele um grande técnico, um cara super preparado, só que essa cultura que a gente falou anterior aí, de contratar um técnico, deixar ele só 2 meses, 3 meses, não organizar o time, não entrosar o time. É que eu acho que o time, quando ele está bom, é quando ele está entrosado. E aqui, essa cultura de não segurar o técnico por questão, porque perdeu uma partida, entendeu? Aí eu vejo isso pesar na hora que o técnico, o teor de qualidade como o Luxemburgo, né, deixar a desejar e sentir desgosto. Eu acho que ele está se sentindo um pouco desgostado do... Não do futebol, mas da dirigência. Essa é a minha observação.
É, ele também já deve estar calejado desse tratamento com esses cartolas aí, né? O cara já lida com essa ida e vinda de dirigentes aí do Palmeiras. Mas uma coisa que o Emanuel falou, Sérgio, que eu fiquei aqui, pode você também falando sobre essa questão do Luxemburgo, o fato que o Emanuel disse que o futebol brasileiro ele é diferente do resto do futebol latino-americano. E olha, eu diria que existem muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. Eu diria que se existe um futebol que é diferente na América do Sul, é o futebol argentino. O futebol argentino ele segue inclusive o calendário europeu. Ele não segue o calendário de nenhum dos outros países da América Latina que tem um calendário anual, né? O calendário argentino ele é semelhante ao europeu. Ele começa num ano e termina em outro.
Assim, eu queria até fazer uma pergunta a Emanuel, ele fez uma observação sobre essa diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. Essa diferença que ele fala é o quê? A questão do ritmo de jogo, a forma de jogar aqui, o ritmo de jogar aqui. Eu também percebo um pouco de diferença. Os caras lá da Europa, eles caem menos, sabe, segura a falta, segura mais a pancada. Eu queria saber de Emanuel qual é essa diferença, se é isso que eu percebo, o ritmo de jogar do jogador brasileiro e o ritmo de jogar do jogador europeu.
Bem, isso entra também, né? Eu pensei justamente do dentro de campo, não do fora de campo, como o Jales falou aí, do fora de campo, né? Eu pensei da parte tática, da parte técnica. Quando a gente vê qualquer time do Brasileirão pegar qualquer time da América Latina, qualquer competição, a gente vê a diferença técnica dos times em campo, né? E aí já
depende,
é a primeira parte.
Depende muito. Se você me permite, olha, meu amigo, depende do time. Você pegar um time argentino, um time mexicano, um time chileno, que tá ali disputando o campeonato chileno, disputando o título mesmo, ali, segundo, terceiro colocado no campeonato chileno, no campeonato argentino, no campeonato agora... Paciência, agora você quer comparar algum futebol venezuelano com o futebol equatoriano, aí desculpa, realmente. Mas quem já conquistou o título mais, o Chile e o México, eu acho que são estilos de futebol completamente diferentes entre si, e eles também têm uma certa semelhança entre si. Eu diria que é o nosso gingado, o nosso balanço, é uma coisa diferente do futebol latino-americano. Eu acho que o futebol europeu é muito mais endurecido, sem essa malemolência, com pouca capacidade de improviso. É muito isso, assim. Pelo menos eu percebo isso, mano.
Eu vejo a gente assim, que a gente assim, o futebol brasileiro é um futebol mais artístico, né? A gente ainda mantém esse lance do drible, né? E o futebol europeu, como o Jacques bem falou aí, né? Os caras são mais táticos, são mais passes, são mais heróis, não pensa nessa parte.
Mas é o X da questão. Isso estaria ultrapassado? Os técnicos brasileiros que bancam ainda esses jogadores, fazem a jogada individual, que fazem o improviso, que fazem aquela pincelada artística para dentro de campo, E o toque do cara vira uma pintura, literalmente falando, assim, o chute que o cara dá é uma coisa de cinema. É pura arte quando o cara sabe jogar, sabe? Essas figuras, assim, esses técnicos que promovem essa espécie de movimentação nos clubes pelos quais eles treinam, isso se tornou ultrapassado?
Depende de onde você está, né? Porque, assim, por exemplo, se você for para a Europa e for ver a moda da vez, vamos dizer assim, a gente vai ter o jogo coletivo, né? Como sendo o carro-chefe de agora. Você vê mesmo na equipe de Marcelo Bielsa, né? Se a gente for falar, é um nome que você gosta, inclusive, né, como treinador. Se a gente for falar do Leeds, quem é a figura do Leeds? A individual. Quem é a figura do Aston Villa? Quem é a figura do Wolverhampton? Era o Diogo Jota, já saiu. E aí, o Wolverhampton continua aí, né? Então, são equipes formadas por fortes coletivos, né? E o jogo coletivo, para mim, é uma coisa essencial para a gente chegar no objetivo maior, que é o gol. E eu não canso de usar o exemplo máximo do jogo coletivo, que é o Bayern de Munique. É a equipe de hoje em dia do futebol contemporâneo que eu mais vejo utilizar o jogo coletivo. Todo mundo no Bayern de Munique presta. Não tem um que não seja essencial dentro daquela equipe. Até os reservas, né? Não tem um que não entre e não faça a sua função. Então, quando se trata de Brasil e de América Latina, vamos dizer assim, porque futebol a gente só tem na América Latina, aqui do lado da América, né? No máximo até o México. Depois a gente tem ali um arrudeio de bola.
É uma coisa feia.
Me desculpe. Pronto, beleza. E aí, por isso que eu falo América Latina. E aí, a gente pode ter sim essa filosofia não sendo considerada velha, né? Principalmente no Brasil. Por que é que eu falo que o futebol do Brasil é diferente da América Latina também? Por causa disso, a gente tem uma característica única pra mim, que é esse rebolo. Eles têm também, mas a gente rebola demais. É uma coisa assim, se você... Se você chegar no Campeonato Brasileiro...
Você nunca viu um argentino milongueiro gincando na sua cara?
Eu já vi vários chilenos, equatorianos, rebolando. Mas o brasileiro rebola muito, cara. Em campo, é incrível.
Eu concordo com o Emanuel, eu concordo.
Neymar é um exemplo vivo disso. Cara. Neymar é um exemplo vivo de ficar rebolando em campo e não acontecer nada. Então, e aí é onde entra o investimento no talento individual do cara, né? Tem também toda a parte de mídia, né, Jales e Sérgio? A gente não pode esquecer que o futebol arte é mais apreciado, né, pela galera do que aquele futebol mais chato, né? Esse futebol arte vende.
Pra fazer receita, né?
Exatamente. Vende. Esse futebol do Neymar vende, cara. Essa coisa vende, essa coisa de pedalar, de pintar a bola e tal, vende.
É a plasticidade da coisa, né, amigo? A objetividade garante as pontas, a plasticidade garante o público.
Exatamente. É tipo isso. Tipo, pronto, resumiu bem. E aí, só pra fazer o gancho disso tudo, com essa coisa da dança dos técnicos, né, e dessa dançada de Vanderlei Luxemburgo, não, eu não acho que ele esteja ultrapassado, não. Agora, eu acho que ele deveria sim fazer uma reciclagem, como todos os técnicos. Eu até fui muito radical, vários programas aqui, né? Com o Ney Franco, principalmente e tal. Mas assim,
olha, mas deveria ser. Ney Franco, ele precisa de um curso com o Givanildo.
Do Rei de Acesso.
Precisa.
Então, com o Lírica doido.
É fazer uma workshop com esses caras, bicho. Entendendo? eu acho, o lado B do futebol brasileiro, os técnicos aí. Pode botar aí do lado desses bichos aí, além de Lisca doido e de Givanildo, pode botar Oliveira Canindé, botar também Diadiola.
Ressuscitando as lendas.
Oliveira Canindé e Francisco Diá. Pode botar do lado desses homens aí, que é tudo um jeito de resposta. Diadiola. O cara teve a audácia de ganhar o apelido de Diadiola.
Tá doido.
Aí você tira como Francisco Diá foi pelo time que ele passou.
Eu já sou da época de Tele Santana, doido.
Tele
Santana era um monstro.
Luxo
também,
de São
mas
Paulo.
Mas Tele Santana era um cara que também apostava no jogo coletivo.
Ei, ontem foi a estreia de Filipão, né, pelo Cruzeiro. E aí o Cruzeiro fez um 1-0 aí.
Um Johnny Walker Black antes de assinar o contrato.
Ele tava onde? Aí que eu tenho visto ele meio sumido. Não tenho visto ele.
Filipão tava lombrado, né, pra assinar esse contrato aí com o Cruzeiro. Agora, teve sucesso aí no primeiro jogo ontem, né? Pegou o Operário Ferroviário dentro da casa. Do Operário Ferroviário.
Bateu no Fantasma?
Colocou um 1-0 ali pra jogo.
Tristeza, o meu Fantasma de Ponta Grossa. Perdeu dentro do Germano Kruger.
Você só gosta de time que não presta, né, bicho? Ou então time que vive
perdendo. Como é que você diz um negócio desse do Operário Ferroviário, Sport Clube de Ponta Grossa, do Paraná?
Pô, velho!
Aquele clube que tem o mascote mais fácil de você fazer o cosplay do mascote. É um fantasma, amigo. Pega um lençol branco, faz dois buracos e bota o nome Ofec no peito. Tá feito o mascote do clube.
É uma ótima democracia, né? Mas é um clube que não ganha nada. É um clube que eu comparo ao Oeste, né? O Oeste de São Paulo é outro clube apático. dentro das séries aí que joga. Enfim, sobre o Luxemburgo é isso. Não considero um técnico atrasado, porém, recicle-se.
É verdade aí. Vamos. Filipão se reciclou para pegar esse Cruzeiro?
Filipão deveria ter feito um time com o Thiago Neves, né? Para saber, para entender do Cruzeiro. Para entender do
que é treinar o Cruzeiro. Muito bem, obrigado ali, dirigindo o Sport Recife ali no meio de campo.
Levou 2-0 do Bragantino, né? Vale a pena lembrar. Eu nem citei por causa da pequena importância do Sport nesse momento. Né, no Campeonato Brasileiro Série A. Tomara que o Sport volte a jogar bola, porque o Fortaleza e o Bahia estão fazendo isso, cumprindo suas missões, né, na Série A. Ceará vai bambeando, mas às vezes também leva o seu. Agora cadê o Sport? Bora lá, galera.
Vamos ver um Guto Ferreira, um Rogério Ceni, essas figuras aí do futebol.
É o do futebol Guto Guardiola. Guto Guardiola.
O Guardiola.
Exatamente.
Ele faz o nome também.
Vamos para a próxima. próxima pauta?
Sim, claro, vamos para a próxima pauta. Vamos falar do nosso querido, incrível moça lá. Cara, o nosso craque do Liverpool se fantasiou de super-herói na festinha de aniversário da filha. Já acostumado a ser tratado como herói em campo, o craque egípcio Mohamed Salah, jogador do Liverpool, resolveu preparar uma surpresa para sua filha Meca em seu aniversário. Assim, o jogador publicou uma foto com a garotinha, ambos fantasiados de Os Incríveis, nas redes sociais. E a internet explodiu de fofura. Que coisa fofa. Salah é uma figura extremamente carismática. Né? É um ótimo ser humano. Aí. Um dia desse ele estava aparecendo também na mídia que tinha uns garotos mexendo com uma pessoa em situação de rua lá na Inglaterra. E o Salah foi lá e espantou os garotos e tudo. É importante demais, né, mano? Essas coisas assim. Isso humaniza também o jogador, né?
Humaniza. E Mohamed Salah é um dos jogadores que eu mais admiro, assim, nesse campo, assim, né? E como pessoa. Inclusive, nesse clássico que teve, no novo derby, né? A gente até conversou sobre Toffs versus Reds. Everton versus Liverpool agora, 2-2. Ele marcou o 100º gol, né? Com a camisa do Liverpool. E aí ele recebeu uma chuteira especial. Ele agora vai jogar com a chuteira bem extravagante, tá entendendo? Marcou o 100º gol pelo Liverpool, é um dos 10 melhores, tal, goleadores, enfim. Salah merece um sucesso, né? Salah merece essa trilha que ele anda por ela. E aí eu acho que é isso mesmo, é meio que ele construiu o que ele tá passando, né? Ele construiu antes todo esse caminho que ele vem permeando, vamos dizer assim. E é um cara incrível mesmo, é um cara que é bem família, né? Tem uma esposa, tem 3 filhos, se não me engano, tal. Enfim, é craque dentro e fora de campo.
Cara, você também gosta dessas figuras que são craques dentro e fora de campo, Sérgio? Ou você gosta daquele cara polêmico, estúpido, idiota, que bateu, virou, mexeu, acaba virando... falta aqui no nosso Fofoca de Gandula, como aconteceu em outros episódios anteriores.
Rapaz, eu prefiro um jogador que ele seja humano no campo e seja humano fora de campo. O cara que respeita, o cara que não seja racista, que não seja homofóbico, entendeu? Porque essas figuras que quando aparecem no futebol, estoura, aparecem na mídia, eles têm pura obrigação de mostrar exemplo de cidadão. Não fazer essas macaquices, esse tipo de coisa que o Robinho aí, ele foi agora, né, julgado, né? Por estupro, né? Coletivo, né? Eu acho que isso aí é uma péssima influência. Então, pra mim, ele não é só cartão vermelho, não. É nota zero. Essa é a minha observação.
Isso é triste a gente se deparar com essas situações assim, mas ainda bem que pra cada momento triste assim, a gente encontra um Mohamed Salah pra esquentar os nossos corações e garantir aí a esperança na humanidade. Isso aí, gente. Vamos finalizando aqui o nosso segundo bloco. E daqui a pouco a gente volta aí com mais pitacos e palpites, palpites e pitacos, que hoje vai ser muita coisa, vários campeonatos aqui na nossa lista. Tem Se Liga na Dica, Manuel Rey?
Tem Se Liga na Dica, sim. Fica por aí que já já a gente volta aí trazendo essas pérolas dos palpites, pitacos e Se Liga na Dica. Não é não, Serjão?
É isso aí. Dessa vez eu vou observar, vou anotar aqui, vou fazer a minha aposta.
É isso aí. Até já.
Valeu.